propriedades peculiares do Senhor. Então devemos ouvir e guardar, porque como nós vamos ensinar se nós não ouvimos e não aprendemos, não guardamos no nosso coração? Isaías 61:9 diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu, quando leio isso, a gente já ministrou, né, em favor da família, esse versículo, é motivo de nos alegrarmos. Quem é, e também reconhecer que a responsabilidade que está sobre as nossas vidas, para que a nossa posteridade seja reconhecida, aqui nós temos. Né? Tem o pastor Marcos, a sua netinha já está lá participando das coisas na igreja, que eu observo lá. Eu falo, olha aqui, é diferente, você vê a diferença de conhecer a palavra do Senhor. Né? E essa responsabilidade é nossa, de ver a nossa descendência sendo abençoada pelo Senhor. O presbítero Paulo também, tem sua filha já louvando ao Senhor, sua netinha frequenta a casa do Senhor, o temor do Senhor sendo colocado, né, nos corações, nas famílias. E as pessoas olharem para nós e verem a diferença. Porque todos quantos virem reconhecerão como família bendita do Senhor. As vidas têm olhado para a sua casa, para a sua vida e têm falado: ali tem uma família bendita do Senhor, tem algo diferente nessa família. Né? Ali tem a bênção do Senhor, porque o Senhor ordena a bênção. Eu até falei, eu estava lendo vários versículos que no fim fala que o Senhor cura, que o Senhor quer curar, o Senhor tem prazer em transformar, em curar, em abençoar a nossa família. E quem é que não quer ter uma família abençoada? A minha família é abençoada do Senhor. Que você possa declarar nessa manhã, né, que a minha família é bendita do Senhor. E lá em Deuteronômio, ainda 7:9, diz assim: o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Mil gerações abençoadas, daqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. A responsabilidade é nossa, é dos pais. Não só do pai, né? Mas com a palavra para o pai, é para nós a palavra. A responsabilidade de ter a nossa família abençoada. E lá em Deuteronômio 7:13 ainda diz assim: que ele te amará, ele te abençoará, te multiplicará, abençoará os teus filhos. E lá continua falando: abençoar tudo o que tem, o cereal, a terra, tudo o que tem. E ainda te dará cura. E o Senhor é um Deus que cura. Ele cura enfermidades e ele cura a alma, que é o mais importante. Ele transforma vidas, ele transforma atitudes, posturas, quando nós ouvimos e guardamos a sua palavra. Nós temos uma passagem que fala de Zaqueu, que foi ver Jesus. E Zaqueu, ele enganava lá, cobrava impostos, e quando ele teve esse encontro com o Senhor, e ele falou que ia devolver aquilo que ele tinha roubado, ele teve uma transformação de vida. E o Senhor é um Deus que transforma vidas, e houve salvação naquela casa. Ali ele teve fé, ele acreditou. E quando a gente teme ao Senhor, quando a nossa casa é abençoada pelo Senhor, nós temos posturas, né? A irmã Daiana até brincou que nós vamos pôr a venda, mas aqui tem crente. Todos deveriam ser assim, né? Então, a nossa postura quando nós temos o Senhor é de... quando nós recebemos o Senhor, ele transforma, ele abençoa. E como é que tem que ser a nossa casa? Lá em Mateus 7:24-25, diz assim: um homem prudente que edificou, né, que o Senhor falava que comparareis a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E a gente constrói a nossa casa pode ser grande, ela pode ser bonita, ela pode ser arejada, ela pode ser bem mobiliada, ela pode ter conforto, porque Deus dá o melhor, né? Quando nós ouvimos e comemos o melhor dessa terra, né? E obedecemos ao Senhor, nós comemos o melhor dessa terra. E a nossa casa não tem que ser só assim. Ela tem que ter paz, ela tem que ter alegria, tem que ter fé, tem que ter Deus na nossa casa. Sem Ele, você pode ter a casa mais bonita, o mais dinheiro no banco que for, as coisas vêm, a situação é difícil. Muitas vezes, num ventinho que sopra, a casa tende a desmoronar. Porque a Bíblia fala que vieram a chuva, não fala só da casa sobre areia, que eu vou falar já. Aqui, falou que construiu a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Porque a gente faz um alicerce, né, para a casa tá bem. Se der uma tremida lá, não cai. Mas a nossa rocha, essa rocha é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. A nossa casa tem que estar firmada sobre a rocha. Porque vai cair a chuva sobre a nossa casa, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos. E fala que deram com ímpeto, quer dizer, com força contra aquela casa. Ninguém está imune, né? Porque o Senhor falou para nós termos bom ânimo, porque nós teríamos tribulações. Mas como nós vencemos? Porque nós vencemos porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. Lá tem sacerdote, lá tem um pai que ora, que abençoa, que ministra, que declara bênção sobre a sua família. Esse papel de se posicionar, de ser a coluna na sua casa. O Senhor te chamou para abençoar, para edificar, para ensinar, para ser exemplo. E você tem que estar firmado sobre a rocha. Aleluia. Porque quando a casa não está sobre a rocha, ela desmorona. Porque logo em seguida fala de um homem insensato. E aqui fala do homem que construiu. O que construiu sobre a rocha é um homem prudente, um homem temente. Aquele que construiu sobre a areia é um homem sensato. E também soprou os ventos. Vieram as chuvas, transbordaram os rios sobre a casa que estava sobre a areia. Mas sabe o que aconteceu? Quando veio todas essas lutas, quando vieram as lutas, muitas vezes é um desemprego, muitas vezes é uma enfermidade. Nós passamos por isso 3 anos, mas a nossa casa permaneceu firme sobre a rocha e ela vai permanecer firme sobre a rocha, porque o Senhor é o dono da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Mas quando vem e a casa não está firmada sobre a rocha, esse vento sopra e ela desmorona. É o que a palavra de Deus diz. E o Senhor conhece todas as coisas e quer o melhor para nós. O Senhor fala, escolhe pois a vida, porque Ele quer dar vida e vida em abundância. E o nosso lar vai ser abençoado quando nós estivermos firmados nele. O Senhor quer famílias fortalecidas, curadas, restauradas, pais abençoados, que entendem o chamado, o propósito de Deus, que têm intimidade com o Senhor, experiências com o Senhor. E como nós temos isso? Buscando no Senhor, conhecendo a sua palavra, abençoando os nossos filhos, o esposo, né, ou a esposa, aleluia. O Senhor quer essa busca da sua vida. E eu creio que quando nós temos a nossa casa fortalecida, aí a gente pode falar, Provérbios 22:6, que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Porque como é que nós vamos ensinar se nós não estruturamos, não fortalecemos a nossa casa, a nossa família, a nossa vida no Senhor? E ensinar no caminho. E para ensinar no caminho, você não vai falar, ó, lá é o caminho. Lá na igreja vão te ensinar. Não, a responsabilidade é sua. Começa no seu lar, como pai, que ora, que lê a Bíblia, que chama lá um tempinho o seu filho e ministra a palavra para ele. E você anda com ele neste caminho. Porque vai, mas hoje eu não vou não. Não, lê porque eu não vou ler. Vai ficar bem mais difícil. Deus tem até misericórdia e resgata vidas. Mas o Senhor fala para ensinar a criança. E qual é esse caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é esse caminho. Aleluia. E ele fala, quando for velho, não se desviará dele. E eu declaro sempre isso sobre a vida dos meus filhos. Porque eles foram ensinados desde pequenos. Nós temos exemplos aqui de filhos que têm o temor do Senhor porque foram ensinados do Senhor. E eu sempre declaro, não quando tem alguma situação difícil, os meus filhos foram ensinados, a tua palavra diz, Senhor, que é para ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, e os meus filhos foram ensinados os teus caminhos. Então nós não aceitamos nenhum roubo sobre a nossa casa. Como é que você vai ter força para declarar isso? Para declarar a bênção do Senhor, para estar orando, guerreando, se não se posiciona na presença do Senhor. O Senhor te chama, Pai, como guerreiro, para se revestir, se fortalecer e declarar a bênção sobre o seu lar. E ainda diz lá em 2 Timóteo, também falando sobre o ensino, né? Fala assim, em 2 Timóteo 3, 15 e 16, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é só ensinar, nós ensinamos, nós orientamos, e não é só criança, né, irmãos? Eu creio que a gente vai ser pai, vô, né? Vó, né, pastor? A vida, enquanto nós tivermos fôlegos de vida, nós vamos nos preocupar com os nossos filhos, nós vamos orientar. Eu procuro fazer isso. Falo, a gente sempre brinca, né? Não tem um manual. Né? O melhor manual que você tem é a palavra do Senhor. E o Senhor pede, fala, né? Aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Ele dá entendimento. Aqui fala, né, sobre o entendimento também. E aqui diz que essa palavra tornar-te sábio para a salvação. Porque além de nós termos uma vida abençoada, que o Senhor tem preparado um lugar para aqueles que são fiéis a Ele. Então a salvação é muito importante. Foi algo que eu não aprendi lá, mas o Senhor, graças a Deus, me resgatou, me escolheu e hoje eu sirvo ao Senhor. Então que você, pai, você tem essa, eu vou colocar obrigação, nessa responsabilidade, essa palavra é melhor, responsabilidade. É muito importante que você se posicione, mesmo para continuar vendo a sua casa abençoada. E deseje isso, ore pela salvação dos seus filhos, e muitas vezes os filhos pela salvação dos pais também, né? E tem, né, o último versículo que eu vou falar, que eu vou ler aqui em Deuteronômio. Em Deuteronômio 6, a partir do 6, 7 e 8, eu vou ler. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia. E aqui fala que você inculcarás, quer dizer, vai colocar, vai ficar declarando a palavra do Senhor, para entrar na mente, porque a gente grava as coisas repetindo, né? E lendo várias vezes, você fixa melhor. Então é para falar uma vez só e deixar para lá? Você só falou lá quando ele tinha 2 anos de idade e deixou quieto? Não. O que fala? Falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Sabe que eu vejo isso? O filho está andando, você está lá atrás dele. Ó, vem cá, cuidado aquilo ali. Olha, não vai ali. Cuidado com tal pessoa. Hora de sair. Ó, meu filho, cuidado. Chama aí, pergunta. Passa um programa. Isso não é de Deus. Olha isso, não sei o quê. É falando. É para você ficar quieto. Não, abre a sua boca. Pai. Que às vezes as mães, né, a gente fala que mãe tem mais esse papel, mas eu estou falando para pais. Às vezes deixa só para o pai a responsabilidade, deixa só para a igreja. Não, o Senhor te chama para inculcar. E é em todo o tempo, não se descuidando. Por isso que eu falei, como soldados, não baixando a guarda. Atento às atitudes, atento às situações, porque o mundo jaz o maligno. As coisas que tem no mundo são terríveis. E se nós nos posicionarmos, né? O inimigo fala que ele anda aí ao derredor como um leão, tentando tragar. Mas o Senhor é o leão da tribo de Judá. Então quando nós temos o Senhor que nos guarda, Ele é o guarda de Israel. A Bíblia fala que Ele não dorme nem dormita. Mas Ele não vai cuidar sozinho, Ele quer ver a sua oração, Ele quer ver o seu posicionamento como sacerdote do seu lar, como um pai que ama Deus, como um pai que ama o seu filho. E tem a responsabilidade de educar e de fortalecer os seus filhos no caminho do Senhor. Amém? E essa palavra que eu queria deixar, é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. É a palavra do Senhor, é a salvação. Nós lutamos, trabalhamos para dar o melhor. Não está errado não, irmão. Dá o melhor mesmo. Né? Façam por merecer, filhos. Mas né, a gente fala, ah, vou construir uma casa, deixar de herança. Mas a melhor herança que você deixa é a bênção do Senhor, é a palavra do Senhor. Porque eles levarão para toda a sua vida, a posteridade, um dia. Você não vai estar mais aqui cuidando deles, mas você vai estar tranquilo, porque sabe que eles estão seguros nas mãos do Senhor. E que quando a gente aprende as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, em todas as situações, numa angústia, mas numa tristeza ou na alegria, nós vamos buscar a resposta na palavra do Senhor. E certamente serão caminhos de vitória. Nós declaramos aqui campeão e vencedor. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então é essa palavra que eu declaro. pais abençoados, pais vencedores, no nome de Jesus. Obrigada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?